Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta sexta-feira do Jornal do Meio-Dia é 26 de julho. Já está no ar e vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Lembrando que aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marquinhos. Feliz sexta-feira.
Boa tarde, Kátia Gomes. E para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora vai acompanhar o Jornal do Meio-Dia, muitas informações, também sua participação pelo nosso WhatsApp 988291029. Vai mandando a sua mensagem aí. Coutinho Neto chega já já bem municiado com as notícias do setor policial, né, Kátia?
Verdade, já já Coutinho conosco aí com muitas informações, tá? E eu quero a participação do nosso ouvinte aqui também pelo WhatsApp, hein? 988291029. Então participe, tá? Porque aqui você tem voz e tem vez. Tudo bem que hoje é sexta-feira, né? E tem aquele sorteio do Vale Compras, de R$100 da Supermoda ou Amara Calçados. Mas eu não quero a participação do ouvinte só pra isso não, hein, caros ouvintes? Faço suas denúncias, reclamações, deixa aqui a opinião de vocês, tá? Porque aqui o ouvinte tem voz e tem vez. E para o sorteio, só quem nunca ganhou aqui esse Vale Compras pode participar. Envie seu nome aí completo, porque que a gente faz o sorteio já já. Depois conferimos aqui se você já ganhou ou é a primeira vez, certo? Jornal do Meio-Dia no ar, um oferecimento. Unex, Faculdade de Excelência, Você em Movimento, Supermoda e Amara Calçados. As duas lojas estão na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com aquele crediário em até 10 vezes sem juros. E Shopping Jequitibá, completo para você, com muita segurança e conforto. E Supermercados Meira. Bem, a partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa: consumo. Supermercados buscam brechas para cobrar por sacolas plásticas.
Correio da Bahia: vizinho que matou menina de 8 anos em Pernambués é autuado por estupro.
Coloca a... Vamos lá, peraí, Marcos Bezerra. Deixa eu ver aqui uma coisa, que eu tô só conferindo aqui rapidamente. Sobe o BG aí, por gentileza, Marcos.
Thank you.
Vamos lá, agora sim, as manchetes dos jornais. Iniciamos com o Jornal à Tarde, que informa: Salvador é a terceira capital com mais mulheres hipertensas. Isso é preocupante, viu, Marcos Bezerra? E lembrando que é importante fazer os check-ups anuais, né?
Verdade, sim. Jornal do Comércio: Brasil registra primeiras mortes por febre oropuxa no mundo.
E aí a gente vai falar sobre esse assunto hoje de novo, porque lembrando que essas mortes, né, aconteceram aqui na Bahia, tá? Folha de Pernambuco: expectativa para abertura inédita hoje.
Isso com relação às Olimpíadas, né, Kátia Gomes?
Exato.
Pois é. Jornal, deixa eu dar uma olhada aqui, Jornal Diário de São Paulo: tucanos de alta plumagem rejeitam Datena e querem apoio a Ricardo Nunes.
No caso aí, para a eleição, né, candidatura de prefeito lá em São Paulo. Vamos de Jornal NH: taxa nos importados até $50 começa a ser cobrada neste sábado. Portanto, a partir de amanhã, você que entrou aí em alguns sites, né, esses aplicativos principalmente, como a Shein, a partir de amanhã, o que você comprar aí até $50, você já vai ser taxado.
Jornal de Brasília: Brasil brilha antes mesmo da abertura. Isso com relação às Olimpíadas de Paris.
É, isso aí. Jornal Valor Econômico: empresas estatais tiveram queda de 28% no lucro líquido no ano passado.
Jornal Correio, olha, da Bahia: órgão do governo federal admite
erro em ação que destruiu terreiro. Está uma polêmica danada envolvendo esse terreiro aqui na Bahia. Baixa aqui um pouquinho, Marcos. Folha de São Paulo: Paraguai faz leilão de energia que não pode entregar ao Brasil.
Jornal Estado de São Paulo: Ministério Público, medida provisória que favorece irmãos Batista, eleva a conta de luz de mais pobres.
Resumindo, né, minha gente, governo federal colocando na conta do brasileiro, né, isso aí para beneficiar os seus amiguinhos irmãos Batistas. Jornal Globo: polarização política e influência do PT abrem racha na PRF, que é a Polícia Rodoviária Federal.
Jornal Tempo: projeto da oposição a Zema quitou R$4,4 bilhões da dívida de Minas.
Jornal Zero Hora: dois professores da UFSM são mortos a tiros em assalto a hotel de Mato Castelhano. Que coisa, hein?
Lê.
Vamos de Jornal Diário Gaúcho:
bronca com o apito. Isso com relação ao jogo, né, entre o Grêmio aí e o Corinthians ontem.
E, por fim, Jornal Correio do Povo: aos pés da torre. Portanto, tá chegando aí as Olimpíadas, né, 2024, que acontece lá em Paris, né, Marcos Bezerra?
Isso aí, abertura logo mais, viu?
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Horas e 17 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Bem, vamos de informação, tá? Já o nosso repórter já está chegando aí com muitas notícias. Mas olha o que aconteceu hoje, hein? Ônibus fica preso em bueiro no centro de Ilhéus, Marcos Bezerra, não é isso?
Pois é, o ônibus da Rota Transportes caiu e ficou preso em um bueiro hoje, sexta-feira, no cruzamento ali da Avenida Canavieiras com a Rua Bento Berilo, na região central de Ilhéus. O veículo já foi removido do local. Após as chuvas da última noite, a esquina ficou parcialmente alagada, o que pode ter ocultado o bueiro, que teve parte de sua estrutura aí danificada que deve ter danificado também o ônibus, né? Aquela parte ali sempre alaga quando chove um pouco mais em Ilhéus.
Tá terrível aquilo ali, né? E realmente, quando você tá naquela, na avenida em frente ao estádio, e você vai virar à direita entrando na Avenida Canavieira, você tem que ter todo um cuidado ali mesmo com aquele bueiro, né? E aí, certamente, com a água alagado, né? O motorista não viu e acabou ficando preso ali. Na saída, Marcos, da ponte, na cabeceira da ponte, né? No final da Avenida Lomanto Júnior, no finalzinho dela, seguindo em direção à Praça Cairu.
A Ponte Velha.
A Ponte Velha. Na cabeceira ali mesmo, tem um buraco que tá cada vez maior, tá? E ali eu também já vi carro, motorista se assustar ao bater naquele buraco. Então, quem já tá acostumado a passar por ali, desvia dele e tal. Mas quem não tá, né, às vezes, ou com pressa. E outra avenida que tá chamando atenção também é a Petrobras. Né? Ali a gente passa em frente a supermercados, né, tem algumas lojas ali. Aí você segue em direção a sinaleira, nossa, tá terrível aquilo ali,
sempre,
Marcos.
Sempre abrem buracos ali e a prefeitura demora de tapar, de consertar, né? Parece que fica esperando que aconteça.
Exato.
O que aconteceu hoje com o ônibus da rota, né?
Só pode. Não, tá terrível aquilo ali, gente. São muitos, muitos, muitos buracos mesmo. E aí me chama, eu fico assim, observando, pelo amor de Deus, minha gente. Que absurdo. Fica esperando aumentar, né? Pra que se transforme em cratera. Para que aconteçam acidentes, buracos provocam acidentes. Então, Prefeitura de Ilhéus, pelo amor de Deus, né? Vamos tapar esses buracos aí. Ô, Marcos Bezerra, vamos colocar um áudio aí do professor Mário Bastos, né? Ele, que é um dos professores que tem que ser beneficiado aí com o pagamento dos precatórios aqui de Ilhéus. Tá, e o professor está questionando aí, né, sobre essa questão da existência dessa comissão especial, quem são os integrantes, quando é que foi a reunião, por que a DIPAP não faz parte, qual é a legitimidade dessa comissão especial, né, o professor e outros querem saber, e ele mandou um áudio para a gente, vamos ouvir. Boa tarde, professor Mário Bastos.
Boa tarde, Kátia, boa tarde, Marcos Bezerra, aqui é o professor Mário. Saiu recentemente uma publicação no Diário Oficial informando que foi uma decisão da comissão especial solicitando a lista dos professores com CPF e o total de horas, o banco de horas. Meu chamamento aqui, Kátia, é porque esta reunião não aconteceu, ela é fictícia. Não aconteceu porque o representante da ADIPAP, que é o professor Orlan, não participou dessa reunião. Se ela aconteceu, a ADIPAP não foi convocada. Então, essa reunião carece de verdade. Ela é nula. Ela não tem qualquer poder de representatividade. E, para minha surpresa, quer dizer, não é tanta surpresa assim, tem alguns colegas professores que estão representados lá pela PPI, que estão dizendo agora que a ADIPAP é quem estava realmente travando todo o processo e que agora as coisas vão andar direito, porque com a reunião dessa comissão, mas os colegas não estão conseguindo perceber. Eu informei no grupo que essa reunião não aconteceu. Eu procurei saber da direção da ADIPAP primeiro. Eles disseram que não participaram desta reunião. Então, esta reunião não aconteceu. Ou seja, é mais uma manobra para ludibriar as pessoas. Porque exatamente eu não sei o que custa reunir todos sentados ali ao redor da mesa. As duas associações apresentam as suas listas com CPF, com carga horária. Se quiser foto de todo mundo, nós temos. A ADIPAP é uma instituição idônea, não há nenhuma irregularidade, temos certeza disso. Nossa direção prima pela verdade, não temos nenhum interesse em esconder a verdade, a realidade. E as pessoas agora resolveram fazer isso daí. É um documento perigoso E quem assina esse documento deverá responder por isso que está sendo colocado aí, informando que aconteceu uma reunião que, na verdade, não aconteceu. É lamentável, mas alguns colegas professores parece que não têm senso crítico, não conseguem ler nas entrelinhas. A verdade está estampada o tempo todo aí e as pessoas estão se deixando ser enganadas. Mas vamos para frente, porque a novelinha mexicana, como já está sendo chamada, ainda não terminou. Muitos capítulos ainda vão acontecer, tem muita coisa para ser desnudada e a verdade há de aparecer. Aliás, já está bem claro aí, não é? Não vê quem não quer.
Pois é, né? Tá aí o que disse o professor Mário Bastos. É, minha gente, novela mexicana mesmo. Um absurdo, né? Uma vergonha sem rola em relação ao pagamento desses precatórios, hein, Marcos Bezerra?
É verdade, né? E a atual gestão aí fazendo essa campanha negativa pro seu candidato, né? Porque o cidadão consciente, né? Aquele cidadão que passou por sala de aula, né? Ele tem a consciência da importância do professor na sociedade, né, Kátia?
Com certeza.
E aí, aquele que for votar a favor dessa gestão é porque tá com ingratidão ou porque realmente não tem o bom senso, né? O conhecimento.
Exatamente, porque tá claro que a atual gestão municipal não preza e não valoriza o professor, né?
É.
Porque, pelo amor de Deus, não venha dizer que a culpa não é sua, prefeito. Mas se o senhor quiser resolver e pagar, o senhor paga.
Fica procrastinando, né, essa questão aí que já deveria ter sido resolvida, né? Os professores aí doentes, esperando dinheiro, né, para fazer tratamento, principalmente aí.
Verdade. São 12 horas e 25 minutos. Vamos acionar o nosso repórter.
Vamos lá.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Feliz sexta-feira. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Uma ótima sexta-feira. Marcos Bezerra, muito boa tarde, ótima sexta-feira e um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho Neto, ótimo trabalho, um grande abraço.
Muito obrigado, Marcos, muito obrigado você que está sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando e com ela muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia. Vamos começar então o nosso giro na cidade de Ilhéus, a bordo de sua viatura virtual da Gabi, Alto do Coqueiro, bairro do Malhado, deu BO. Acompanha a ocorrência. Segundo a polícia, através da 68 Companhia Independente de Polícia Militar, estando as guarnições em incursão no Alto do Coqueiro durante a Operação Força Total no dia de ontem, quinta-feira, avistaram dois indivíduos vendendo entorpecentes. Durante a busca pessoal, foi encontrado com um dos indivíduos 40 pedras de substâncias com características semelhantes a crack, acondicionadas em um tubo plástico transparente. Com o segundo indivíduo, foi encontrado uma sacola contendo substâncias características a maconha, pequenas pedras de crack e em outro tubo de plástico, além de uma pequena balança de precisão. Os indivíduos foram apresentados à sede da 7ª Corpim para a adoção das medidas legais. Uma tristeza, uma tragédia aconteceu na cidade de Itabuna, ontem à tarde, quinta-feira, no bairro São Lourenço. Dois irmãos, Gabriel Cardoso Rodrigues, de apenas 8 anos de idade, e Benjamin Cardoso Rodrigues, este de 3 aninhos, perderam a vida em um incêndio que consumiu totalmente a sua residência. De acordo com informações, as crianças estavam dentro da casa com seu pai quando o fogo começou. Vizinhos relataram que o pai estava sob efeito de cachaça momentos antes da tragédia. A equipe do Departamento de Polícia Técnica foi acionada para realizar a perícia e remoção dos corpos. Infelizmente, ao chegarem ao local, os dois irmãozinhos estavam carbonizados no chão do último quarto da residência. O pai que não teve a identidade divulgada, foi encaminhado à Delegacia Civil de Itabuna para prestar esclarecimentos. A mãe das crianças, identificada apenas por Lani, não estava presente no momento da tragédia. Extremo sul da Bahia, Porto Seguro, no início da tarde de ontem, quinta-feira, o corpo de um homem foi encontrado às margens da BR-367, estrada que liga o distrito de Veracruz à Fazenda Batalha. A vítima ainda não foi identificada, aparentava ter 45 anos de idade. As imagens do crime sugerem que a morte ocorreu de forma extremamente violenta, pois a cabeça do homem foi encontrada próxima ao corpo, indicando decapitação. Não foram encontrados aparentemente sinais ou marcas de tiro no corpo. Até o momento, não há informações sobre a identidade do homem ou se ele era morador daquela região. As circunstâncias exatas da morte também permanecem desconhecidas. Operação Força Total. Três suspeitos, identificados apenas por Felipe, Niel e JF, morreram em confronto contra guarnições de Ubatã, Barra do Rocha e o Peto, da 55 CIPM, fato este ocorrido na zona rural do município de Ubatã ontem pela manhã. O confronto aconteceu em uma propriedade rural no local conhecido como Região do Vapor. Conforme a 55 CIPM, denúncias informaram que o trio estaria invadindo terras, ameaçando e expulsando moradores. Segundo informações da Polícia Militar ainda, os suspeitos teriam resistido à abordagem policial e atirado contra as guarnições. Houve revide e o trio Amostradinho acabou alvejado. O trio Amostradinho foi socorrido ao Hospital César Monteiro Pirajá, onde foi constatado o óbito. A Polícia Militar ainda informou que durante a incursão, alguns suspeitos que estavam com eles acabaram fugindo por uma mata densa naquela região. Ainda, Operação Força Total, município de Laje, Vale do Jequiriçá, Bahia. Na madrugada de ontem, quinta-feira, em patrulhamento na região da Serra do Frio, zona rural de Laje, a Rondesp se deparou com 7 indivíduos que, ao perceber a presença dos agentes da Popó, dispararam, meteram bala contra a viatura, começando o confronto. Ao fim do conflito, um dos suspeitos, identificado pelo prenome de Hugo, estava ferido e foi encaminhado para o atendimento médico. Porém, na mesma madrugada de ontem, ele evoluiu a óbito. O material apreendido foi apresentado na delegacia de Santo Antônio de Jesus. Um homem identificado como William do Santos Santana, 31 anos, foi encontrado sem vida ontem pela manhã. É uma estrada vicinal entre os municípios de Serrinha e Lamarão, já na região do Cinzal da Bahia. O corpo foi encontrado por moradores da região que acionaram a polícia. William do Santos Santana, ele era suspeito de integrar um grupo criminoso especializado em furto de gado. Roubava boi, vaca, bode, ovelha, cavalo, jegue, égua, tudo isto no município de Tucano e em outros municípios da região. Sem residência fixa, Nego do Narinho, como era conhecido, se homiziava em casas de parentes nas cidades de Tucano e Serrinha. A autoria e a motivação do crime será investigado pela Polícia Civil do município de Lamarão. E em Feira de Santana, o pintor de automóveis, identificado como Marlon Franta Sobral, de 25 anos, foi assassinado ontem à tarde enquanto trabalhava dentro de uma oficina. Segundo informações, junto à 66 CIPM, dois homens a bordo de uma motoca efetuaram vários disparos contra a vítima. Ainda não há informações do que pode ter provocado o crime. Sua viatura virtual da Gabi vai ficando por aqui, desejando a todos um excelente final de semana. Eu quero ver todo mundo a bordo na próxima segunda-feira, aqui no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e Marcos Vizeira.
Obrigada, Coutinho Neto. Bom fim de semana para você e até a edição de segunda-feira do Jornal do Meio-Dia, tá? Um abraço. 12 horas e 33 minutos. Vamos a um rápido intervalo comercial. Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Horas e 39 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento: Supermercados Meira, Shopping Jequitibá, Supermoda e Omara Calçados e Unex, Faculdade de Excelência. Vamos liberar, Marcos, a participação do nosso ouvinte?
Vamos lá.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Liberada a participação do ouvinte pelo WhatsApp 98829-1029, tá? Você pode enviar sua mensagem escrita de texto ou uma mensagem de áudio de mais ou menos 40, 50 segundos. Nós colocaremos no ar. Bem, Marcos, tá navegando aí, né, pelo WhatsApp. O que que temos aí de mensagens?
É, tem ouvinte mandando uma boa tarde aqui, Kátia, Marcos, né, meu apelo está rolando nos grupos de WhatsApp, né? É, tem uma van pegando crianças, né? Tem até fotos e queremos saber se é verdade, pois temos crianças que vão estudar e tem mães que não estão mandando suas crianças com medo, né? Será que é verdade?
Ixi.
A pessoa pergunta aqui.
Não tô sabendo disso não, minha amiga. E aí você ouviu falar que está ocorrendo aonde? Em que bairro? O que ocorreu, mais ou menos? Explica pra gente melhor aí, porque a gente não tá sabendo de nada. Mas, obviamente, né, Marcos, nunca se deve deixar a criança sozinha, sim, à vontade na porta da rua, sim, né, sim, na porta de casa, né,
se
do lado de fora.
Se for uma fake news, né, mas tem que ter esse cuidado que você
claro,
tá falando sempre.
Com certeza, né? Fica o alerta. Diga, Marcos, mais mensagem de ouvintes?
Por enquanto é só.
O pessoal tá tranquilex. É. Agora, se inscrevendo aí, geral, né?
Uhum.
Para ganhar o Vale Compras, no valor de R$100, a Supermoda ou Omara Calçados. Quem não quer, né, gente, ganhar aí esse Vale Compras? Me diga.
Tem mais um ouvinte mandando uma boa tarde, Kátia. Olha, ele diz, jogue duro na denúncia, né, professor Mário. Nós estamos cansados de tanta enrolação por parte da Prefeitura de Ilhéus. Estamos cansados, né, dessa sacanagem. Desculpe a expressão, mas é a verdade.
Ai, ai, complicado, minha gente, muito complicado, né? Estão até me enviando aqui uma...
O Diego também fala aqui, Kátia. No centro de Ilhéus não pode chover. Infelizmente não tem gestão na política de Ilhéus, né? Ano de eleições, vamos acordar, diz o Diego.
Bem lembrado, né? Ano de eleição, acorde, pô, acorde. Não aceite aí as coisas como estão, não, né? Queira sempre o melhor. Isso vale para tudo e para todos, né? E nessa questão no que diz respeito a uma gestão municipal, a gestão municipal ela tem que prezar não só o professor, mas também toda a educação, né? No que diz respeito aí à estrutura, né? De valorizar também e ter a preocupação de oferecer o melhor para os nossos estudantes, né, Marcos?
Uhum.
E o professor, então, minha gente, nem se fala, porque não entra, já disse isso aqui várias vezes, não entra na minha cabeça. O gestor público municipal que não valoriza o professor. Assim como o gestor público municipal que não investe na saúde, na educação, na infraestrutura do município. E Ilhéus é um péssimo exemplo nisso. É vergonhoso. É vergonhoso. Então o ilhéense tem que acordar para a vida. Tá? Acorde, observe tudo em Ilhéus. No que diz respeito aí, gestão municipal e gestão estadual. Observe. Analise bem. Diga, Marcos.
E tem uma coisa velada, né, que a gente sabe que existe, é aquele eleitor inconsciente que vende o voto durante as eleições, né? Tome consciência. Veja como está a sua cidade aí, né? Você tem que mudar essa situação. Vender por causa de uma mixaria e deixar a cidade assim.
Pois é, né? Nunca troque, nunca venda o seu voto. Você está trocando a sua dignidade, tá? Então, pense no bem comum, não no seu próprio umbigo. 12 horas e 44 minutos, estou vendo que você está navegando por aí pelo WhatsApp. Tem algo a mais aí para divulgar, Marcos Bezerra?
O de sempre, né? Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Kátia. A estrada da Lagoa Encantada, semana passada, teve 3 dias sem chuva, né? O secretário prometeu, dizendo que viria, né? Pelo amor de Deus, precisamos de transporte. A estrada está ruim.
Ele ainda prometeu, né? O secretário... Qual foi, meu filho, secretário? Diga aí para nós, cara ouvido. Que ainda prometeu dizendo que ia lá arrumar a estrada e não foi. É para tu ver, né? É promessa atrás de promessa. Ano eleitoral, então, meu amigo... Ah, e parece que também não estou nem muito preocupado não, né? Em agradar o eleitor. Ele, Zé Cunha, viu, Marcos? Se deixe. Diga, Marquinhos.
Por enquanto é só.
O pessoal está light. Então vamos de informação, vamos de notícia, vamos falar novamente sobre essa questão da febre Oropouche. Acompanha comigo, Marcos Bezerra. Ministério da Saúde valida diagnóstico de mortes por febre Oropouche na Bahia. Isso é preocupante. O Ministério da Saúde validou ontem o trabalho da Secretaria de Saúde da Bahia na confirmação de 2 mortes por febre Oropouche no estado. A doença vitimou pacientes sem comorbidades e também não gestantes. Vocês entenderam, né? Nenhum desses pacientes era gestante ou tinha comorbidade. A primeira morte de uma mulher de 24 anos que residia em Valença ocorreu no dia 27 de março. A segunda, de uma moradora de Camamu, de apenas 21 anos, e foi registrada dia 10 de maio. Desde a suspeita do primeiro óbito pela doença, as equipes de vigilância à saúde da CESAB mantiveram contato com o Ministério da Saúde. E aí disseram o seguinte: intensificamos os contatos com a suspeita dos óbitos, afirmou Márcia São Pedro, que é diretora da Vigilância Epidemiológica Estadual. A última reunião entre técnicos da Vigilância em Saúde da Bahia e da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde ocorreu na terça-feira, agora, dia 23, portanto, essa semana. No encontro, os profissionais da CESAB apresentaram mais dados e estudos que levaram à confirmação dos óbitos pela doença, que é transmitida pelo mosquito Culicoide paraensis, conhecido como maruim ou mosquito pólvora. E tem mais informações em relação à exposição dos casos, né, Marcos Bezerra?
Na exposição à equipe do Ministério da Saúde, os técnicos da Bahia informaram que as pacientes apresentaram início abrupto de febre, dor de cabeça, dor retroorbital no fundo dos olhos e mialgia, que rapidamente evoluíram para sintomas graves, incluindo dor abdominal intensa, sangramento e hipotensão, ou seja, tensão baixa, né? Cai. Os especialistas baianos ainda explicaram que os óbitos foram confirmados pela Câmara Técnica Estadual da Diretoria de Vigilância Epidemiológica a partir de uma investigação ampla e criteriosa, tanto no aspecto clínico como laboratorial, para descartar outras doenças de interesse para a saúde pública do estado da Bahia. A diretora Márcia São Pedro informa que a investigação epidemiológica começou nos municípios de residência das pacientes, ambos no Baixo Sul do estado. A vigilância coletou informações de prontuários médicos, fez entrevistas domiciliares e contataram aí os médicos que assistiram as pacientes. Além disso, ainda foi feita análise metagenômica do vírus, com identificação do material genético do vírus OROV, explicou Márcia São Pedro, referindo-se ao patógeno que usa o mosquito como vetor de transmissão. A partir de todos os dados apresentados, incluindo processo investigativo, relatórios, exames, prontuários, os técnicos do Ministério da Saúde fizeram as análises necessárias para a validação das confirmações dos óbitos por febre Oropouche. E até a próxima terça-feira, né? No caso, já desde a sexta-feira passada, o Laboratório Central de Saúde Pública da Bahia diagnosticou 835 amostras positivas de febre Oropouche em residentes do estado da Bahia, distribuídas em 59 municípios de 7 macro-regiões de saúde. Desses casos, 58% estão concentrados na macro-região sul, seguida pela macro-região leste, com 39% dos casos. E, de acordo com o Ministério da Saúde, As duas mortes pela doença no estado são as primeiras documentadas aí no mundo, Kátia.
Preocupante, hein, Marcos? Muito preocupante. Gente, quem diria, hein? A gente ouviu falar sobre isso aqui na Bahia, tantos casos. E ainda falando desse cenário estadual que o Marcos acabou de falar agora, né? De acordo com o Ministro da Saúde, as duas mortes pela doença no estado são as primeiras documentadas no mundo.
E os técnicos do Ministério fizeram uma investigação minuciosa, né?
Exato, com certeza. Gente, muito, muito preocupante. Se cuidem, né? Eu sempre digo, eu estava até perguntando isso a algumas pessoas da área da saúde, né? Falaram assim, usar repelente ajuda, ajuda. Então, meu amigo, quanto mais repelente você puder usar. Porque a gente nunca sabe, né, Marcos? Uhum. Onde é que vai aparecer um mosquitinho desse aí? Deus me livre. Olha, preocupante demais.
Nosso WhatsApp, Kátia, ouvinte mandou boa tarde, Kátia, boa tarde, Marcos. Olha, o posto de saúde do Banco da Vitória, né? Nós temos que acordar 3 da manhã, 3 da madrugada, para conseguir um dentista. Deus é mais, diz a ouvinte aqui.
Menino, aonde é?
No Banco da Vitória.
3 horas da manhã, a pessoa acorda para ir lá para a porta do posto, né? Para tentar conseguir vaga aí para o dentista. Gente...
Parece que o pessoal da gestão pública não conhece a tecnologia para fazer um agendamento online pela internet, né? Para evitar isso, né?
Não é, Marcos Bezerra. Eu não estou dizendo que Ilhéus está... Ai, a vontade de... Olha, Deus vem e fala, não, minha filha, não precisa falar isso, não. Aí eu fico quieta, sabe? Porque o que eu tive que contar pra vocês é o que passa na minha cabeça. E das coisas também que eu ouço, que chega por fontes, assim, seguríssimas. Ah, não tá no gibi, não, viu? Não tá, não. Mas é isso. Aí a gente relembra a vocês. Nós estamos no ano eleitoral. Ano de mudar... escolher novos prefeitos, novos vereadores, né? Analise bem, você que mora em Ilhéus, quer continuar isso aí? Isso é uma vergonha, minha gente, isso é um absurdo, cúmulo do absurdo. Ontem, inclusive, não, anteontem, eu ouvi de uma pessoa, Kátia, eu não estou conseguindo agendar, não estou conseguindo cota em Ilhéus, vou no posto de saúde e não consigo, para simples exames de laboratório. Exame laboratorial, gente, que a gente faz um hemograma, exame de urina e outro, sabe? Aí eu lhe pergunto, isso é normal? Ele é esse. Esta é a saúde que vocês querem que continuar tendo aqui? Ai, ai. Acordem pra vida, viu? 12 horas e 52 minutos. Olha, casal é condenado por atropelar e matar criança indígena de 4 anos com caminhonete. Isso aconteceu aqui no sul da Bahia, viu? O casal foi condenado pela morte do menino indígena Enzo Gabriel Oliveira dos Santos, de 4 anos, atropelada com uma caminhonete em 2021. Isso ocorreu ali no município de Pau Brasil, aqui no sul da Bahia. O caso aconteceu no dia 3 de junho de 2021 e o julgamento, na quinta-feira, ontem, né? O julgamento foi ontem. A criança chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Na época, a Tati Teiana Gomes de Freitas Pataxó tinha 18 anos e não tinha habilitação para dirigir. No momento do crime, ela dirigiu o veículo do namorado Renato Santos Rocha, que também foi preso. Né? Então, as sentenças ficaram assim. Teiana Gomes de Freitas Pataxó foi condenada a 13 anos de reclusão em regime fechado. Renato Santos Rocha foi condenado a 2 anos de detenção com regime de liberdade e 2 anos e 8 meses de suspensão para dirigir. Segundo a polícia, os dois ingeriram bebidas alcoólicas em um bar na zona rural de Pau Brasil antes de Renato passar a direção da caminhonete para Teiana, ou Terriana, né? Porque tem um H aqui. Ainda segundo a polícia, a condutora do veículo perdeu o controle e invadiu a calçada, atropelando Enzo Gabriel, que estava ao lado da mãe. Ela e o namorado fugiram com o carro ainda ligado, pressionando o corpo da criança contra a parede de uma casa. Meu Deus. O casal chegou a ser preso, mas depois foi liberado para responder pelo crime de liberdade. E aí ontem ocorreu esse julgamento, né? E a Terriana Pataxó pegou 13 anos de reclusão em regime fechado e o Renato Santos Rocha, condenado a 2 anos de detenção com regime de liberdade e 2 anos e 8 meses de suspensão para dirigir. Ai, Marcos, é muita coisa, viu?
Uhum.
É muita coisa. E tá, realmente tem alguns sites aqui, esta notícia. Agora, olha essa outra notícia aqui. Me chamou a atenção. Eu tava aqui observando. Justiça determina que mulher chamada de gostosa, ilegítima, baiana, por supervisor, receberá indenização de R$15 mil. Uma auxiliar administrativa poderá receber R$15 mil de indenização após sofrer assédios do chefe. Isso ocorreu em Salvador. De acordo com o Tribunal Regional do Trabalho da Bahia, a vítima foi chamada de gostosa e de legítima baiana. Isso ocorreu no ambiente de trabalho. E ainda cabe recurso da decisão. De acordo com o TRT, a auxiliar administrativa trabalhava em uma empresa terceirizada da LG na capital baiana. Então, em contrato, o site, né, o G1 Bahia, até entrou em contato com a Manpower Stephen Limitada e aguarda a resposta da empresa. De acordo com a auxiliar administrativa, em 2021, um supervisor foi contratado para implantar uma nova organização de trabalho exigida lá pela LG. O novo funcionário começou a assediar funcionárias, exigir metas imbatíveis e alterar as atribuições dos colaboradores. A testemunha ouvida pelo TRT confirmou o assédio e caracterizou o supervisor como um psicopata com os funcionários. Segundo ela, olha só o que ela disse, o homem obrigava os funcionários a fazer limpeza dos locais de trabalho, chamava os funcionários de preguiçosos, imitando um bicho preguiça, chamava as funcionárias de gostosas e comentava que elas tinham, né, assim, uma corpão e tal. É que eu não quero falar como tá escrito aqui.
Enfim. Bumbum avantajado.
É, isso. E aí a testemunha ainda contou que presenciou o momento em que o supervisor chamou a auxiliar administrativa de legítima baiana. A justificativa para a fala pejorativa era que ela andava se arrastando, era preguiçosa e falava muito alto. Olha. E aí, conforme informado pelo TRT, a Manpower, a empresa, alegou que o supervisor não era seu empregado e que não poderia responder por atos de terceiros, além de afirmar que a funcionária nunca sofreu qualquer assédio. Já a LG afirmou não ser empregadora da vítima. E a juíza que analisou o caso condenou as empresas a pagarem de indenização no valor de R$10 mil, mas as empresas entraram com recurso. Elas argumentaram que, apesar dos depoimentos demonstrarem que o supervisor era uma pessoa de difícil convivência, ofereciam a oportunidade para que os funcionários denunciassem tal comportamento e que a empregada nunca utilizou os canais de denúncia. Para a relatora do recurso, a desembargadora Heloína Machado, que, diga-se de passagem, uma grande profissional do Tribunal de Justiça, né, do Trabalho, ela disse que o ambiente de trabalho não era saudável, havia presença de um tratamento humilhante, desrespeitoso e assediador. A desembargadora observou que um comportamento conivente entre as empresas, já que nada faziam para a situação, para que a situação acabasse. Considerando a gravidade da conduta empresarial, a relatora optou por aumentar o valor para R$15 mil de indenização. Aí, justiça determinando aí essa indenização para essa funcionária que estava se sentindo assediada.
Tá aí, né? Para aqueles amostradinhos, né? Cuidado com os elogios.
Pois é.
Indevidos.
Amostradinhos mesmo.
Principalmente se você tem o bolso vazio, né?
Ah, Jesus! Ai, Marcos Bezerra. Chegando mensagem aqui, viu? Chegando mensagem aqui no finalzinho do programa, mas a gente não pode deixar de fazer, porque me chamou a atenção essa mensagem do ouvinte aqui de Itabuna. E que também tem imóvel aqui em Ilhéus. E a pessoa disse assim, ó, Marcos. Itabuna vai comemorar 114 anos no próximo domingo, dia 28 de julho. Cheia de obras e inaugurações, né, por Itabuna. Já Ilhéus não teve a mesma sorte. O aniversário da cidade aconteceu no mês passado e nada de projetos ou realizações foram apresentadas. Uma vergonha para nossa Ilhéus. Tá aí, né? Nosso ouvinte, que tem residência em Itabuna, tem residência em Ilhéus, está sempre nas duas cidades, acompanhando tudo. Então a gente vai dizer o quê? Vai dizer que ele está errado, Marbuzê?
É.
Errado não está. É, nossa, Eliel sofre, viu? A gente espera ver uma Eliel melhor ainda, né? Pontualmente, 1h da tarde. Deixa eu divulgar quem é o ganhador ou ganhadora, né? Do Vale Compras de hoje, da... Deixa eu ver se é da Supermoda ou da Omara, minha gente. Cadê? Vai ser da Omara Calçados. É isso mesmo, Katia Gomes? Vou conferir aqui de novo. Se é Supermoda hoje ou Omara, porque aí a gente envia a pessoa para a loja certa já. É isso mesmo, Omara. Então... A nossa ganhadora de hoje, já temos aqui o nome dela, cadê? É a Maria Vitória Barbosa dos Santos. Maria Vitória Barbosa dos Santos, você pode ir a Omara Calçados, que fica na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, ali próximo ao INSS. E leva sua identidade, tá? Maria Vitória Barbosa dos Santos, pode ir a Omara Calçados hoje ainda, a partir das 2 da tarde, você tem 5 dias úteis. Para ir lá retirar os seus presentes, vamos com o seu Vale Compras de R$100 da Omara. Parabéns, Maria Vitória Barbosa dos Santos. Bem, encerramos, portanto, aqui a edição desta sexta-feira do Jornal do Meio-Dia. Quero aproveitar, mandar um abraço, tá? Cadê? Deixa eu chegar aqui. Eu não posso citar alguns nomes, né, gente? Ano eleitoral. Mas vou mandar um abraço aqui pro Felipe, diretor da Câmara de Vereadores de Itabuna. Hoje acontece aí a entrega da comenda Otaciana Pinto, isso mesmo, lá em Itabuna, no Teatro Candinha Dória. Comenda Otaciana Pinto, entrega de diploma de honra ao mérito e também título de cidadão itabunense. Parabéns a todos os organizadores. Um abraço para Rui Carvalho, da RCM Propaganda. Bem, Marcos, boa tarde para você, boa tarde aos nossos ouvintes, ótimo fim de semana de paz e tranquilidade. Se Deus nos permitir, retornamos na segunda-feira, às 12 horas, com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Até lá, tá?
Até lá, Kátia Gomes, um abraço para você e para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio-Dia nessa sexta-feira. No oferecimento, Shopping Jequitibá, completo para as suas compras, com segurança e conforto. O Nex, meu futuro é o Nex, você em movimento, inscrições abertas. Supermoda e Omara Calçados, duas lojas no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. E Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Daqui a pouquinho, o Pagode Brasil com Suzy Luiz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.